Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Muito boa noite, bem-vindos. Nós outros humanos somos meio São Tomé. Só acreditamos no que vemos. Não há, por exemplo, equivalente a microscópio ou telescópio para ouvir o barulho pequenino ou o som distante. Ou melhor, não havia. Nossas convidadas de hoje estão à frente de um grande salto científico numa área recente de estudo na biologia, a bioacústica digital. Microfones menores e mais baratos são os novos instrumentos que pesquisadores posicionam como ouvidos eletrônicos por todo o planeta, do Ártico à Amazônia, e revelam sons e relações sônicas na natureza que até agora permaneciam desconhecidas. Espécies que pensávamos mudas usam a voz. Fêmeas tidas como mães desnaturadas expressam cuidado parental. Plantas emitem sons. Isso e muito mais. A exploração está só começando. Hoje, nossas guias pelas paisagens sonoras do mundo e os seus oceanos sônicos são as desbravadoras da bioacústica no Brasil, Renata Souza Lima e Camila Ferrara. Olá!
Olá!
Vocês estão me ouvindo bem em todas as frequências do ouvido humano?
Alto e claro.
Renata, vamos lá, para começo de conversa, o que é bioacústica? Em linguagem de TV aberta, hein?
Então, Bial, muito obrigada aí por esse espaço, né, que você está nos dando para a gente falar sobre os sons da natureza, né? Bioacústica é o estudo dos sons da vida. Como aí o título, né, desse programa, O Som da Vida, a gente estuda na bioacústica todos os sons que emanam da natureza, né? Antes a gente estudava só na bioacústica os sons dos animais, aí isso foi ampliando, né, como uma disciplina que agora é chamada também de ecoacústica, né, que vai explorar aí todas as interações entre seres vivos e seu ambiente aí mediados pelo som.
E como é que você se interessou, como é que esse mundo se abriu para você, Renata?
A gente, em casa, sempre foi muito musical, né? Meu avô tocava violino, né? Tinha saraus em casa. Então, assim, para mim, música sempre fez parte da minha vida, mas eu adorava assistir aquele Flipper, não sei se você lembra. Na TV Globo.
Claro que eu lembro. Eu lembro muito antes de você ser nascida, eu já via o Flipper. Você deve ter visto naquelas reprises, que você é muito jovem. O Flipper é antigo.
Não, pois é, eu sou um pouquinho antiga também. Mas o Flipper, aquilo ali, aquele de ficar falando com, assim, demonstrando aquela interação com aquele menino, aquilo me encantou, né? E mais tarde, né, eu fui fazer balé, então, assim, tinha sempre música e movimento, então, isso para mim era meio orgânico, mas eu fui descobrir mesmo a bioacústica quando eu tive a oportunidade de ouvir, né, na realidade, uma baleia jubarte, a primeira vez, usando uma camisinha no microfone, bem assim, uma coisa bem tupiniquim.
A gente colocou alta tecnologia, água, botar uma
alta tecnologia.
Camisinha.
Não tinha hidrofone. Você está falando de acústica digital, eu sou daquela época da acústica analógica, né? Gravava em fita cassete. E bom, a partir daí foi só um sonho que virou realidade. Né? Aí fui fazer mestrado com isso, doutorado, e agora estou aqui na UFRN, né? Liderando aqui o Laboratório de Bioacústica daqui da casa.
Isso, a Renata é bióloga, ela coordena, como ela está dizendo, o Laboratório de Bioacústica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já a Camila, você é veterinária de formação?
De formação, sim, mas de coração eu sou bióloga.
Sim, mas é meio um sonho ou uma fantasia de uma veterinária perfeita falar com os bichos, né? Ouvir o que eles têm a dizer. E, de certa maneira, é o que a gente está começando, né, talvez, a se aproximar.
Isso mesmo. Começando a desvendar.
Essa epifania que a Renata descreveu quando ela ouviu as baleias jubarte, eu também, eu acho que todo mundo, a primeira vez que ouviu o som das baleias, falou, caramba, isso não parece desse mundo, né? É tão lindo aquilo. O que que te causou uma impressão assim?
Bom, eu, diferente da Renata, eu não comecei na acústica das baleias, né? Eu sempre trabalhei com tartaruga na minha vida. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, meu orientador na época surgiu com a ideia de trabalharmos com bioacústica, né? E aí eu pensei, tá, vamos tentar, mas era algo muito novo. A gente tá falando de bioacústica de tartaruga de água doce, né? Mas eu falei, bora tentar o desafio, sem nunca ter ouvido falar em acústica, porque como você mesmo disse, eu sou veterinária, né? Então não tive formação na área, eu não sabia para que lado ia acústica.
Mas vem cá, a tartaruga não é um bicho muito atendido por veterinários em geral. Como é que você encanou com os quelônios? Que paixão foi essa?
Cara, quando estava no meio da faculdade, eu já sabia que eu não queria mais ser bióloga. Comecei a fazer estágios pelo Brasil, até que eu cheguei na Amazônia. E quando eu cheguei na Amazônia, eu pirei com a Amazônia. Eu falei, é para lá que eu vou quando eu me formar. E para cá que eu vim. Estou quase 20 anos aqui. E aí, comecei a trabalhar com os quelônios. Não imaginava que ia ser quelônios na época, com as tartarugas. Achava que eu ia trabalhar com mamíferos aquáticos. Mas me apaixonei pelo grupo das tartarugas e comecei a trabalhar com elas. Aí veio o convite para fazer o doutorado com acústica, foi quando eu encontrei a Renata também, porque quando fui começar o doutorado, eu não sabia nada de acústica. Meu orientador não sabia nada de acústica. Eu falei, eu tenho que encontrar alguém para me ajudar. E aí eu fui em busca da Renata, que foi minha orientadora também.
Alô, Renata! Alô, Renata, na Bia Acústica aqui do telefone. Não, mas, Renata, voltando agora, a gente vai entrelaçar essas duas histórias. Voltando agora a você, Renata. Uma coisa é você ouvir manifestações sonoras de animais, sejam baleias, sei lá, peixes-bois, o que for. Mas o que que ouviu, que você ouviu, que te revelou comunicação?
Foi quando eu fazia, a primeira participava, eu era responsável de campo da primeira reintrodução de peixe-boi marinho na natureza, né? Os peixes-bois marinhos aqui no Brasil, com a degradação desse ambiente costeiro, né? As fêmeas têm dificuldade de parir, e elas no mar mesmo. Então, elas entram nos estuários e os estuários andam meio assoreados, né? Cheios de terra e tal, então elas têm um pouco de dificuldade, acaba que pare ali e os filhotes, elas acabam se separando e eles vão dar na praia. Aí existe um grupo de pessoas, hoje enorme, né, do projeto Peixe Boi, que resgata esses bebês, leva para um cativeiro, né, e fica lá, né,
cuidando.
Eles crescem, se desenvolvem, são cuidados, né? E aquele animal, eventualmente, é elegido assim para voltar para a natureza. Então, eu participei da primeira vez que a gente fez isso, que já tem, hoje foi, acho que 94. E eu era babá de peixe-boi, vivia com os peixes-bois e tinha um equipamento que foi levado lá para o projeto peixe-boi, lá na ilha de Itamaracá, na época, por uma argentina, Marcela. Só que ela teve que largar o equipamento lá e voltar para a Argentina. E eu pedi, poxa, eu posso usar isso e tal? Eu comecei a colocar aquele headphone, aquele hidrofone, agora era hidrofone mesmo, na água e escutar. E tinha o astro e a lua, né, os dois peixes bois que eu tomava conta. E eu comecei
tinha
a perceber
nomes
que
assim,
tinha...
astro e lua?
Todo mundo tem nome, todo mundo tem nome, tem. E o astro e a lua, eu ficava o dia inteirinho lá, literalmente ouvindo e anotando o comportamento para ver como é que estava sendo essa readaptação ao ambiente natural. E eu percebi que tinham dois sons diferentes, dois timbres diferentes, né? Eu falei, pô, dois sons, dois bichos, será que eles têm uma identidade vocal eles conseguem se reconhecer e conversar? E eu levei essa pergunta para o meu mestrado e acabou que eu realmente descobri que sim, né? Eles têm vozes diferentes, cada indivíduo como nós, né? Temos esse, se atende o telefone, sabe que sou eu sei que é o Bial, né? Eu sei que é a Camila, porque a gente tem esses timbres diferentes, e os peixes-bois têm, e eles usam isso, as mães que dão de mamar 2 anos para os seus filhotes, usam isso para dar de mamar para o filhote certo, né? Para o seu filhote. Então, olha, tem reconhecimento, é muito bacana isso.
Que espetáculo! Para ver cá, a tartaruga, que é proverbialmente um animal silencioso, pelo menos era o que a gente pensava até agora, brevemente diz essa espécie que você estuda, principalmente a tartaruga da Amazônia. É grande, é pequena? Quais são as características dela?
A tartaruga da Amazônia é o maior quelônio da América do Sul. Ela chega a medir até 90, 100 centímetros de comprimento de carapaça, então é um animal grande. Ela está distribuída aqui na Amazônia, são 8 países que ela ocorre, ocupa pouco mais de 60% da bacia amazônica. Então é uma espécie amplamente distribuída, né? E hoje é uma das espécies mais ameaçadas da Amazônia, principalmente devido ao tráfico de ovos e carne.
Camila, tem uma professora canadense que é uma fera da bioacústica internacional, lançou um livro chamado The Sounds of Life, Os Sons da Vida, e ela... Se referindo à sua pesquisa, Camila, sobre a comunicação das tartarugas da Amazônia, ela disse que é uma história de mistério. De que mistério ela está falando?
É porque quando a gente começou a trabalhar, a gente não sabia absolutamente nada de acústica de tartaruga. Tinha tido um primeiro trabalho que tinha sido feito na Austrália, uma espécie de lá, Chelodina oblonga, aliás, colei, desculpa, mudou o nome, e era isso que a gente sabia. Então, quando eu comecei o doutorado, a Renata teve até muita coragem de fazer a parceria comigo, a gente começar a trabalhar junto, porque a gente não sabia nada. A gente não sabia nem direito por onde começar o trabalho. E aí a gente falou, bom, vamos começar pelos indivíduos adultos, vamos ver se realmente tem som. A gente escolheu essa espécie porque ela é uma das espécies mais sociais do mundo, né? Muito dos comportamentos dessa espécie, daqui a pouco eu posso explicar um pouco mais, é muito social. Então a gente falou, se tiver que ter som, provavelmente vai ser nessa espécie que a gente vai encontrar. E aí a gente começou, vamos testar os adultos? Vamos. Comecei no cativeiro, encontrei som, vamos para a natureza? Vamos. Aí começou o desafio maior, porque uma coisa é você estar no cativeiro, ambiente isolado, só os bichos ali na piscina, e aí quando eu cheguei no rio, tem um monte de coisa acontecendo, tem uma dinâmica gigantesca. A minha grande sorte é que eu fui trabalhar num rio de água clara, é um rio que não tem, assim, digamos... tanta vida no rio de água clara, quando a gente compara com o rio de água barrenta.
Com o rio de água barrenta.
Que tem muita vida, então a minha grande sorte foi essa. E aí comecei o desafio. Aí a gente começou a gravar os adultos, eu voltei no primeiro ano, contei para a Renata, falei, olha, Renata, consegui. Mas e aí, será que é só os adultos? Por isso, aí a gente, vamos testar os filhotes? Vamos. Aí, pá, testamos. Tem som. É, legal. Aí a Renata perguntou, mas quando isso começa? Quando que eles começam a vocalizar? Vamos testar o ano que vem. Aí fui eu gravar ovos. Me senti estúpida gravando ovos, porque não mexe, não faz nada dentro do ninho. E de repente, uma hora eu, pá, opa, tem som aqui. E aí comecei a gravar
de
os ovos.
De dentro dos ovos?
De dentro dos ovos.
Antes de nascer, eles se comunicam com as mamães? É isso que você está falando?
Com os irmãos...
Olha, combinando a hora de nascer.
Exato. A tartaruga da Amazônia,
já.
Só para você
Gente,
ter uma ideia,
espetáculo.
Ela coloca em torno de 100 ovos, vamos dizer. E aí começa, pi, 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 vamos aí, é hora de acordar, é hora de nascer.
Que maravilha, cara, que algaravia, né? E tudo isso nos escapava. Vem cá, uma pergunta técnica, Renata. Que frequências de som as tartarugas usam? A gente consegue ouvir todas elas? São frequências...
A gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir, mas está mais no grave, né, do Sim. que no agudo, né? Está bem diferente de um passarinho. É bem um negócio assim...
Ó,
eu
vou mostrar.
Eu não tenho a menor vergonha de ficar falando esse, imitando
não,
o som.
Faz, imita aí, imitando. Imita aí, Renata, pra ver se é parecido.
É ou não é, Camila? Faz aí você
e
também.
É muito rápido. Tem um som que faz... O que eu gosto mais dessa espécie é um que faz... Tem um que é... Acabou. Tem outro que é...
Espera, vamos ver se vocês imitaram direito. A gente tem alguns exemplos aqui de vocalizações das tartarugas. É do acervo da Camila, 3 espécies diferentes. Roda aí, The Voice Tartaruga. Essa emissão, elas não têm cordas vocais como nós.
A emissão delas não sabe.
Ou tem algo semelhante? A gente não sabe.
A gente não sabe como o som é emitido. A gente... Ninguém sabe ainda.
Outra coisa, comparado ao ar, qual é a qualidade da propagação do som debaixo d'água?
A velocidade da propagação do som embaixo d'água é muito maior do que no ar. Até por isso, uma das coisas que quando a gente começou a pensar em acústica para tartaruga foi uma das coisas que levou a gente a pensar, por que não, né? Afinal, o ambiente aquático, você tem baixa visibilidade quando você compara com o ar. E aí você pensa, por que não usar o som para se comunicar? Até porque na Amazônia, por exemplo, a água é muito turva na maioria dos ambientes, né? Então, o som seria uma excelente forma de se comunicar, até porque... As tartarugas, a gente viu que elas conseguem moldar esse sinal de acordo com o ambiente que elas estão. Tanto que a gente tem frequências mais altas e frequências mais baixas.
Que espetáculo! E o barulho que os seres humanos fazem dentro d'água não perturba muito a galera, não?
Perturba. Em 96, eu estava a bordo de uma embarcação que estava fazendo... um monitoramento de uma área que ia ser utilizada para sísmica. Sísmica é um estudo que se faz do subsolo marinho, para saber se tem gás, se tem petróleo, né? Então, você lança muita energia com um canhão de ar comprimido e essa energia, quando volta, te dá essa informação do que tem lá embaixo. E a gente estava exatamente no meio da estação reprodutiva das baleias jubarte e eu estava lá para abortar a linha que eles iam fazer caso a gente visse uma baleia. E eu, muito inocentemente, né, curiosa, né, fui colocar o headphone enquanto eles estavam a mais ou menos umas 4 milhas lançando, né, esse ar comprimido. Eu acho que aí eu perdi um pouco da minha audição, porque é muito, muito forte, né? Muito forte. E eu conseguia tirar os headphones, mas as baleias, os golfinhos, as tartarugas e os peixes não conseguem.
Não conseguem.
Né? Eu tô até meio que plagiando essa meio não, totalmente plagiando essa frase, tá? Num documentário que chama Sonic Sea, que traz exatamente essa problemática, essa questão dos ruídos, né? Dessa poluição invisível, que é a poluição sonora.
A audição é um sentido que a emoção bate muito direto, né? Às vezes você vê uma coisa, costumo dar esse exemplo, você vê uma explosão, é até bonito, mas se você ouvir uma explosão, você morre de medo, né? Qual é a sensação de ouvir uma baleia jubarte debaixo d'água, ao vivo?
Nossa, isso aí eu posso descrever, que eu tive essa oportunidade algumas vezes, mas a primeira vez foi sempre, para mim, a que marcou, porque foi a mais próxima. Eu estava tentando fazer uma fotografia da caudal da baleia jubarte, né? Que a baleia jubarte é uma digital, né? Caudal, parte ventral. E o bicho mergulhou. E aí eu fiquei ali, estava ali na água, fiquei ali um pouquinho e começou a cantar, um macho cantando. E o que mais me causou uma impressão foi que o meu estômago vibrava como se fosse uma caixa acústica. Eu sentia dentro do meu estômago as frequências mais graves ressoar e eu comecei a vibrar. Eu falei assim, poxa, meu estômago tem a mesma frequência dessa nota, desse macho, né? Porque eu realmente comecei a vibrar inteira, porque é um som muito intenso. São mais de 180 decibéis. É muita coisa.
E você tem uma relação tão intensa com os indivíduos, baleias, que você deu nomes a eles. Quem é? Tu é tudo meio cantora, MPB geral, diz
geral.
Aí alguns.
Ah, não, eu acho que o primeiro que a gente batizou, e a gente, eu e minha equipe, acho que foi o Roberto Carlos, claro,
o rei.
Mas tem, Roberto Carlos não, veio depois, foi Vinícius e Caetano primeiro, agora que eu tô lembrando, 2000 foi quando a gente começou a dar nome. Então, Vinícius, Caetano, Roberto Carlos, Tim Maia e o meu querido Gilberto Gil, que é lindo, que eu acho que tem um trechinho aí.
Vamos ouvir a Gilberto e Gilberto Gil. Mas é emocionante. Você consegue reconhecer indivíduos? Aí já é demais, né?
Não, consegue, sim. Né? Existe um artigo de um japonês que traz um pouco desse reconhecimento, mas é uma evidência científica assim, um pouco... Ela é, vamos dizer assim, limitada. Né? A gente não tem muitos trabalhos que mostram isso, porque é muito difícil... Por quê? Porque você tem que gravar todos os indivíduos, não dá para colocar igual eu colocava peixe boi em cativeiro para saber, esse é aquele que eu estou gravando, né? E não dá para combinar com a baleia, passa aqui perto do meu... Né? Então, é um pouco difícil. E o que acontece é que o som, essa melodia, ela vai se alterando ao longo da estação reprodutiva. A gente tem os hits do verão, né? Aqui na Bahia, né, em Abrós, no Banco dos Abrós, a gente tem o hit do inverno, né, que é o hit das baleias jubarte. E, a minha hipótese pessoal é que a fêmea ela está selecionando machos que têm habilidades cognitivas, habilidades assim, né, do cérebro, que... de memória e também de criatividade. Então, são jazzistas, né? Eles começam a improvisar e aquele improviso, né? Pega, né? Pega e vira moda e aí eles vão convergindo, né? Eles vão todos imitando uns aos outros. E no fim da estação reprodutiva, você tem um canto diferente daquele... do início da temporada. É fantástico. E essa mudança, ela ocorre de maneiras diferentes em diferentes partes do mundo, né? Com diferentes populações. Quando você... Por exemplo, eu colaborei com um colega que gravou no Gabão, né? Então, as baleias baianas e as africanas, elas cantam o mesmo hit e mudam ao mesmo tempo. Quer dizer, elas estão em contato... pelo menos acústico, né, para passar essa cultura. É uma cultura acústica, né? É um negócio, né? Maluco.
É uma coisa... Olha, vocês estão abrindo aí um novo caminho, mas é um negócio espetacular. É. E primeiro, pelo que você falou das baleias, não são só os humanos que fazem canções de amor para namorar, né? Pelo jeito, as baleias também, e o negócio pega e vira moda, rede de verão. Olha, eu quero falar de outra área da bioacústica, que são os experimentos com playback. Elefantes africanos, por exemplo, grandes mamíferos. Eles emitiram um ronco específico em resposta ao som no norte do Quênia. São humanos, fujam, se alertaram. E tem a coisa da reação deles às gravações de abelhas. Elefante teme muito abelhas, né? Você pode imaginar por quê. Então, olha só um experimento que fizeram com os elefantes reagindo ao som de abelhas.
Scientists from Save the Elephants and from Disney conducted bee playback experiments to confirm that elephants really do run away from bees and also see if they communicate about bees by warning other nearby elephants.
Looks like there's a family over here to the right.
Here's how the experiments work. First, we find elephants resting under trees. Second, we drive around the elephants and carefully place hidden microphones to record their rumble vocalizations. Third, we place a wireless speaker near them. When we're all ready, we play the bee sounds through the speaker, film their behavior, and the microphones pick up their rumble vocalizations. Well, our instincts turned out to be right. Elephants not only run away from bees and shake their heads to knock the bees away, but they also produce a special rumble that warns other elephants. When elephants hear this rumble alarm call, they run away and shake their heads just as if the bees were there.
É verdade que até plantas reagem a vibrações e a músicas?
Sim, é verdade, né? Que elas ouvem as plantas. A gente já sabia até há bastante tempo, sabe, Bial? É uma coisa meio que já tem bastante tempo que a gente sabe, né, que as plantas respondem fisiologicamente, né, até aumentando o teor nutritivo, por exemplo, de tomates, né, quando ouvem música, por exemplo. O que foi descoberto mais recentemente são canais de comunicação química, né, que reagem à presença de predador ou a corte nas folhas, né? Então, elas têm uns canais de cálcio que comunicam com o resto da planta, né? Mas tem uma descoberta super recente que meio que nos atordoou um pouco na bioacústica, que é a fitoacústica mesmo. As plantas produzindo ultrassons, né? Ou seja, sons tão agudos que estão fora da nossa capacidade auditiva, né? Na nossa sensibilidade. E quando são ressecadas, né? Elas estão desidratadas, falta água, ou quando elas também são expostas à predação ou a corte, né? Então, sob estresse, as plantas gritam. Aí, menino, quando eu li isso, eu fiquei imaginando, poxa, a Amazônia deve estar gritando, né? Uma coisa bem louca.
Camila, você já fez experimentos com playback, com as tartarugas?
A gente fez poucos experimentos, foram bem poucos. A ideia, quando a gente fez os experimentos, era tentar atrair as fêmeas para desovarem em praias que a gente julgasse seguras. Porque, como existe muito forte essa coisa do consumo dos ovos, né? O período de reprodução é um período muito sensível. Então, a gente começou a fazer esse tipo de experimento. A gente tocava o playback e esperava para ver se as fêmeas começavam a se aproximar das praias que a gente queria que elas desovassem. Mas foi algo muito pontual.
E tem algum...
Acredito que sim. Acredito que tem, assim.
Esses estudos com playback, Bial, desculpa, eu acho que...
Por favor.
Mas eles têm uma tradição muito grande na biologia com os pesquisadores de sapos e de aves, né? Então... Estudos de playback, a gente descobre muita coisa sobre o sistema de comunicação animal porque você pergunta ao animal o que ele está percebendo, né? E através de uma resposta do comportamento ou do próprio canto, né? A emissão de alguns chamados, né? Alguma resposta também vocal dos animais, você percebe que ele percebeu e qual que seria a resposta àquele estímulo, né? Então, tem muita coisa muito interessante, né, sobre isso.
Então, a gente tem dados que mostram que as mulheres são a maioria das cientistas, dos cientistas no Brasil, a maioria dos cientistas no Brasil são mulheres. Renata, você, de 35 pesquisadores que você já formou, 33 são mulheres. 33. É essa a proporção normal na biologia?
É muito mais, né? É muito mais aluna mulher que quer perseguir, né, seguir uma carreira na bioacústica do que homem. Para você ter uma ideia, meus alunos de iniciação científica, né, que começam na graduação, é um para um, não tem essa diferença. Mas aqueles que querem seguir, né, nessa carreira, são, em geral, a maioria mulheres.
O que você acha, hein, Camila? Você arrisca alguma explicação? Sensibilidade, paciência, alguma ou algo que não tem necessariamente a ver?
Eu acho que eu iria por esse caminho, sensibilidade e paciência, porque trabalhar com acústica exige muita paciência.
Sei. E para você, o que você acha que escutar os animais pode nos enriquecer, nos conectar à natureza, não só a natureza animal, mas a natureza humana no melhor sentido?
Com certeza, a gente está abrindo novos caminhos, novos olhares, né? Principalmente com a natureza, né? A gente escuta o que a gente nem imaginava escutar. E agora a gente está aprendendo a escutar embaixo da água, que é outro caminho, é outro mundo, são outros mistérios que a gente desvenda. Quando a gente está gravando, você não tem como escolher o que você está gravando. Você não fala, ah, o bicho ali, está ali, eu vou gravar ali. Não. Você vai arriscar, vai colocar seu hidrofone e vai arriscar, porque você não sabe o que está acontecendo embaixo d'água. No meu caso, eu poderia estar gravando 10 tartarugas como 500 e não tenho a menor ideia do que tem ali embaixo.
A gente mudou o mundo ouvindo uma baleia jubarte, né? Em 1970, né, o Roger Payne e a Katy Payne, eles ouviram baleia jubarte, gravaram um LP, né? E foi esse LP que catapultou o movimento Save the Whales, né? Que gerou, né? Teve uma repercussão importantíssima, que foi a moratória da caça. A gente deixou de caçar a baleia e a gente... Eu sou, vamos dizer assim, antigo o suficiente para lembrar quando tinham pouquíssimas baleias no Brasil. Hoje em dia a gente conta mais de 25 mil. Né? Então,
foi que maravilha.
Foi bem importante assim, você tocar o humano, né, de alguma forma. Pelos ouvidos funciona.
Professoras, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Camila Ferrara, manda meus abraços para suas tartarugas queridas. Renata Souza Lima, um abraço bem grande também. Muito obrigado. E a gente vai encerrar o programa com imagens da exposição de 2016, The Great Animal Orchestra, a Orquestra dos Grandes Animais, ou a Grande Orquestra dos Animais, do músico de rock que se tornou um dos grandes nomes da bioacústica, Bernie Krause. São representações em tempo real de sons naturais. A gente fica por aqui. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.